Muito bem, senhores vereadores, estamos então retomando após 15 minutos que suspendemos a nossa reunião. Dizer que este momento serviu para nos aproximarmos e, a pedido, inclusive, de um grupo de estagiários da Prefeitura Municipal, que fazem o trabalho junto à Secretaria de Educação, na busca de seus direitos pelos seus salários atrasados. 3 meses atrasados, né, vereador Rafael? Bem, só de uma maneira bem objetiva dizer que tivemos já, no momento em que conversamos com elas, e esse apelo justificado, dizer que amanhã o trabalho de comissões será voltado especificamente e principalmente para esta situação, então. Atendendo esta reivindicação, nos deteremos amanhã nesse trabalho de avaliação com relação a esse assunto. Dando continuidade, então, eu passo a palavra ao vereador Rafael Alves para que possa, então, expressar um pouco mais, se expressar um pouco mais a respeito do seu documento. Do seu requerimento que faz parte da pauta de hoje.
Presidente Jussara, obrigado. Senhores vereadores, público que nos acompanha nesse plenário, servidores desta casa e os amigos da rádio. Este requerimento solicita providências de retirada de várias toneladas de lixo que estão localizados na rua Marechal Floriano, quando encontra a Hipólito bem no Cacarel. O problema é que existe um beco ali, as pessoas vão caminhando e jogam o seu saco de lixo fechado e ele cai num declive que dá direto no Cacarel. Os sacos vão se abrindo e até alguns não se abrem e caem no arroio. É difícil ver aquilo ali. É em frente ao campinho do Morro do Piolho, lá. Aos meus vizinhos que conhecem, meu avô morou naquele campo ali, bem na frente de onde estão largando esse lixo. Meu avô falecido já. Antes de se mudar para Estácio Ormazábal, em frente ao bequinho do coleginho. Mas a necessidade de que haja não só a limpeza do local, mas a colocação de placas indicando que é proibido jogar lixo ali. E também, vamos falar sério, né? Vamos falar aos moradores agora diretamente. Nós temos que ter uma consciência de que jogar lixo ali é errado. Então eu peço a todos os moradores ali da Marechal Floriano, das redondezas, que não façam mais isso. Que coloquem o lixo no lugar certo, na rua, para coleta, para o caminhão passar e levar. Se jogarem ali naquele declive, vai cair no arroio, vai poluir o nosso rio. É uma coisa. Eu concedo dois apartes ao vereador Adalberto, depois eu volto no meu 1 minuto, presidente em exercício.
Agradeço a parte, vereador Rafael. É justamente o que Vossa Excelência falou. O que falta é a consciência das pessoas com relação ao lixo. Há poucos dias atrás, eu vinha vindo da barragem e ali antes do semáforo, na 472, estava uma caminhoneta parada, atirando entulho para o lado de fora do lixo. Sacos de cimento, saco, lá depois eu voltei na volta e parei propositalmente para ver. Descarregando uma carga de entulho ali. Eu até não voltei na hora que eu fiquei com vergonha da pessoa que estivesse ali. Não, aliás, se um conhecido meu, eu ficaria com vergonha de identificar quem é a pessoa que estava fazendo aquilo ali. Mas a pessoa agarrar e encher uma caminhoneta de lixo e botar na beira de uma BR, mas de uma falta de responsabilidade, porque ali próximo corre água que vem de toda aquela região de cima ali, corre, vereador Jussara, e lava aquele lixo e leva para o lençol de água que tem ali no açude, bem perto ali. Então, largar ali no Cacarel, no lugar que aqueles lixos vão para o rio,
1.000 metros do rio.
não, vão para o rio,
Nem isso.
vão para o nosso afluente. Mas isso aí a pessoa tem que ter um pouco de consciência ecológica. Eu acho que chega, nós não temos mais nessa era, né, das pessoas não entenderem mais o mal que cria esse tipo de dejetos. Então, cumprimento Vossa Excelência, eu acho que é hora de conscientizar as pessoas que chega de fazer isso.
Obrigado,
vereador. Obrigado, vereador Adalberto Silva. Mas para encerrar esse tempo que me falta, presidente Jussara, demais colegas vereadores, A principal questão que envolve, vereador Adalberto, a questão do lixo em nossa cidade, é a preocupação que deve ter a gestão, presidente Jussara, em subsidiar o cidadão. Não só com o recolhimento, mas com a separação da coleta seletiva, mas com a atenção aos catadores de lixo de Uruguaiana. Porque, na verdade, algumas entidades tiveram apoio do poder público. Outras entidades não tiveram. Hoje, com a retirada, com o fechamento, com a impossibilidade dos caminhões de lixo colocarem o lixo lá no lixão de Uruguaiana, que o lixão não acabou, senhores vereadores. O lixão está lá, Tarragó. O prefeito Schneider botou no jornal, acabou o lixão de Uruguaiana. É mentira. Eu fico vergonhado em ler aquela matéria. Mas eu volto com isso numa outra oportunidade.
Obrigada, vereador. Vereador Josefina Soares continua, então, com a leitura dos requerimentos.
Ementa do vereador Gilberto Risso requer ao Executivo que disponibilize mais médicos para o posto da Vila Rui Ramos, Unidade Sanitária 1. Do vereador Gilberto Risso também requer ao Executivo que realize a recuperação da Alameda 18 na Coab 2. Do vereador Gilberto Risso também requer ao Executivo que providências quanto ao buraco existente na esquina das ruas Salgado Filho e Roberto Kramer. Do vereador Egídio, requer ao Executivo que construa com urgência uma rua de acesso à Vila Hípica com referência aos fundos do Jockey Club de Uruguaiana. Do vereador Adalberto Silva, requer ao Executivo a recuperação das ruas José Gomes de Souza, Romagueira Correia e João Arregue, todas situadas no bairro Cidade Alegria. Do vereador Irani Fernandes, requer ao Executivo as seguintes providências. A. Cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa que está operacionalizando o transbordo dos resíduos sólidos. B. Cópia da licença ambiental expedida pela FEPAM, autorizando o local, hora, em uso para o transbordo. C. Extrato das contas correntes do Fundo Municipal de Custeio dos Serviços de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação de Resíduos FUNCRES, no período de janeiro a agosto de 2015. Feita a leitura de todos os requerimentos, senhora presidente.
Feita a leitura, passamos então ao espaço de requerimento verbal.
Requerimento verbal, senhora presidente.
Do vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, eu peço a assessoria que só me escute bem para nós não errarmos do requerimento, que tem que ser protocolado até amanhã às 9 horas. Senhores vereadores, nós pedimos a autorização deste plenário para requerer do prefeito municipal a informação. Qual é a solução que será dada aos catadores que até duas semanas atrás podiam entrar no lixão de Uruguaiana para mexer naquele lixo novo que chegava? Agora, como não chega mais lixo novo, não tem mais lixo novo para mexer, para recolher o que vale dinheiro. Essas caçambas, o lixo hoje está indo para o trevo dos quartéis ali, para um imóvel que a prefeitura alugou, aonde ela está fazendo o transbordo, e ali não está havendo separação do lixo orgânico do lixo seco, porque nós estivemos lá, a Comissão de Serviços Municipais, em loco, verificou, filmou, conversou, viu que o lixo está sendo colocado na íntegra nesses caminhões, que são 3 caminhões, que estão fazendo o serviço, vereador Irani Fernandes, de levar para o município de Candiota. E a nossa pergunta é: por que o nosso lixo, que é riquíssimo, está indo na íntegra para fora e nós não conseguimos dar a oportunidade desses catadores poderem entrar dentro desse galpão onde está sendo feita o transbordo, para eles poderem retirar o que de valor tem nesse lixo? Além de nós estarmos pagando para uma empresa levar o nosso lixo para fora, nós não estamos nem vendendo o nosso lixo. Porque ali está indo muito dinheiro que poderia ser usado por esses catadores se eles fizessem a reciclagem. É muito simples. Só isso. Por que a prefeitura paga um caminhão para coletar na cidade o alcance de 10%, 15% de um lixo que é selecionado pelas nossas casas, que na verdade não é bem selecionado? Não existiu nunca um trabalho forte nas escolas, nas crianças, das escolas públicas e privadas, para ensinar, para que as crianças cheguem em casa e forcem ou falem para suas famílias para separar o lixo. Esse trabalho nunca existiu. Existe um caminhão pago pela prefeitura que coleta lixo de uma dita coleta seletiva que leva somente para uma associação de catadores de lixo, que merece todo o nosso respeito e atenção, lá da Tugira. Só que os outros catadores que não fazem parte dessa associação estão a ver navios, porque antes coletavam do lixo novo que cai no lixão e hoje não tem essa possibilidade. Porque o lixo novo, que vale dinheiro, está indo para o transbordo alugado ali em frente ao trevo do quartel e está indo todo direto e indo embora de Uruguaiana. Obrigado. Para Candiota. Obrigado, senhora presidente, era nesse sentido.
Obrigada, vereador. Nós estamos no espaço de requerimentos verbais. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Eu quero, senhora presidente, senhora vereadora Josefina, enfim, assessor Franco Malfucci, senhores vereadores, preocupa-nos muito um quadro que ora convivemos, que é das pessoas com agendamentos para tratamento fora domicílio e que preparam-se, agendam-se para a viagem e recebem uma hora antes de embarcar que a Secretaria Municipal de Saúde, que o município de Uruguaiana, não conta com combustível para uma viagem a Alegrete, para uma viagem a São Gabriel, para uma viagem a Porto Alegre, como nesses últimos dias. Eu tenho o caso de ontem. Duas mães, uma reside nas Áreas Verdes e a outra reside na Vila Proficar, são vizinhas, ambas com filhos especiais. Essas mães mensalmente viajam a Porto Alegre para atendimento dessas crianças que são especiais. Atendimento nutricional, atendimento com relação aos problemas que convivem essas famílias. São especiais esses dois meninos. E ontem, 5 da tarde, essas duas mães receberam então a informação que não embarcariam, vereador Rafael Alves e vereador Rony Melo, que não embarcariam às 9:30 da noite para Porto Alegre, por tratamento que seria, para esse agendamento que aconteceria hoje às 10 da manhã, na capital gaúcha, porque a secretaria não tem combustível. Não conta com combustível para levar esses pacientes a outros municípios. Ontem, uma senhora ligou para a Rádio Líder aos prantos, dizendo que ela tem cirurgia marcada para a cirurgia de uma pedra na vesícula e que convive à base de analgésicos e que o município também não contava com combustível para levá-la a esta operação. Ontem, família da dona Edna pagou a gasolina, a família pobre, teve que fazer uma vaquinha e abrir mão de alguns itens essenciais para essa família para poder levar o familiar à cidade de São Gabriel. Senhoras e senhores, este quadro é de extrema preocupação. Então, hoje eu tive uma ideia, a de pedir socorro à população de Uruguaiana para suprir essa demanda, doutor Fernando Tarragó. Por quê? O que nós temos acompanhado é que para os carros das secretarias, para os carros oficiais que nós vemos hoje circulando, não falta combustível. Agora, para algo tão importante, vereador Irani Coelho Fernandes, que é levar uruguaienses doentes, enfermos, casos de urgência para serem atendidos, esse combustível não está sendo disponibilizado. Comentaram-nos que depois que a notícia foi colocada no rádio, houve uma mobilização. Eu quero concluir, vereador José, eu quero concluir, mas esse assunto é muito importante e muito preocupante, senhores, que estão acompanhando nesse instante a Rádio Líder e a Rádio São Miguel de Uruguaiana. Não é possível que nós tenhamos que conviver com e tolerar o sofrimento dessas pessoas, admitir o sofrimento dessas pessoas, o que é inadmissível.
sem que haja uma providência.
Obrigada.
A secretária disse que mobilizada está a secretaria a partir de hoje para suprir essa demanda, o que nós entendemos que essa providência já deveria ter sido tomada há muito mais tempo. Eu concedo uma parte ao vereador Fernando Tarragó.
Vosso tempo já esgotou, vereador. Pode pedir para a vereadora Josefina, vereador Fernando Tarragó.
Peço a palavra, vereadora.
Com a palavra, a vereadora...
Tá, para passar para ele.
Para passar para o vereador?
Ele, que é uma parte...
Ela vai conceder uma parte ao vereador Fernando. Então, com a palavra, vereadora Josefina Soares.
Eu gostaria de conceder os dois da parte do vereador Fernando Tarragó em seguidinho. Eu só quero complementar a fala do vereador, o assunto do vereador, não gosto de falar em fala porque o tema e o assunto que o vereador Egídio abordou, que inclusive é um assunto, vereador Egídio, que não é só na rádio, as pessoas estão vindo no gabinete. O que está acontecendo? As cirurgias, inclusive ontem veio uma amiga minha aí, o esposo dela vai fazer cirurgia de cateterismo e não tem Uruguaiana. Nós devemos nos informar por que, que não está sendo feito os cateterismos. Aliás, até eu gostaria de perguntar para o vereador Fernando Tarragó, que é médico, pode explicar para nós melhor. Porque eu ontem tentei falar com o doutor Mota várias vezes, não consegui falar com ele de jeito nenhum, para ter uma informação por que... que não está sendo feita os cateterismos aqui em Uruguaiana, se nós temos o Instituto do Coração agora funcionando em Uruguaiana. Então, está indo para outra cidade para fazer o cateterismo, porque aqui em Uruguaiana não está sendo feito. Eu preciso saber. Inclusive, eu quero fazer um requerimento, vereador Fernando Tarragó, sabendo o porquê que não está sendo feito o cateterismo em Uruguaiana, qual é o problema, né? Então, eu concedo dois apartos para Vossa Excelência.
Respondendo a vereadora Josefina, queimou a ampola do aparelho, é um aparelho raio-x, né? E tem a ampola, queimou essa ampola que não permite o raio-x na hora do cateterismo. Mas, meu aparte, o vereador Egídio, nós estivemos, eu e o vereador Irani, já com um caso semelhante que veio a essa casa, uma senhora, na nossa comissão, e nós nos preocupamos exatamente com esse fato de que as consultas marcadas, já agendadas, estabelecido o dia de estar em Porto Alegre, Santa Maria, São Gabriel, e no dia não tem verba para a remoção dessas pessoas. Então, nós falamos com o jurídico da casa, tanto a doutora Cláudia como o doutor Ricardo, e explicamos que nós queríamos entrar no Ministério Público, eu acho que é a atitude dessa casa, né, de que se obrigue, né, a Secretaria de Saúde, nesses casos em que o processo está já estabelecido para uma data, a obrigatoriedade de que se... até por meio de bloqueio, né, se conseguisse as verbas para a remoção dessas pessoas. Aí, tanto o jurídico dessa casa nos informou o seguinte: nós temos que ter um embasamento das queixas dessas pessoas, o registro das queixas das pessoas. Isso que a Sua Excelência está colocando nesse momento, que mais de uma pessoa, né, tinha nesse dia já o agendamento feito e que na véspera foi dito que não poderiam viajar por falta de verba. Então, este registro é que tem que ficar na casa para que o jurídico possa fazer esse encaminhamento junto ao Ministério Público, porque é uma obrigatoriedade da Secretaria dar andamento até... De que o Ministério Público faça bloqueios de verbas para poder cumprir isso aí junto à Prefeitura. Mas nós precisamos ter a queixa formalizada. Então, eu pediria aos senhores vereadores que aqueles casos em que está acontecendo, né, de estar o agendamento já acertado, que venham a essa casa e façam o registro, para que o nosso jurídico possa dar esse encaminhamento.
Se permitir, vereador Fernando Tarragó, eu pedirei a essas famílias, então, que venham a uma das comissões e que prestem depoimentos para que essa questão seja encaminhada.
Exatamente, venham a comissão fazer o agendamento.
Pedirei às famílias, então, que nos procuraram.
Perfeito. Exato. Vereador Josefina Soares, então, continua dentro do seu tempo, fazendo a sua explanação a respeito do assunto.
Então, senhora presidente, para terminar o meu assunto, então, várias pessoas estão reclamando da remoção de pacientes para outras cidades. Sem falar, senhora presidente, se não tem gasolina, por que que a gente vê tantas viaturas da prefeitura andando pela cidade? Por quê? Deve ter alguma coisa errada. Nós temos que fiscalizar essas viaturas, aonde elas andam. Porque eu vejo carros novos com adesivo da prefeitura andando lá pela Cidade Nova, lá para não sei aonde. Tem que saber qual é o itinerário deles, qual é o trabalho, aonde que estão indo. Tem que ter uma fiscalização, porque é muito fácil passear de carro novo, né? E não ter gasolina para remoção de pacientes para outras cidades. Então, isso aí nós temos que saber. Aonde estava o carro tal naquela hora? O que que estava fazendo lá naquele lugar? Eu acho que é importante que fiscalize, né? E tem que fiscalizar isso aí. Muito obrigada, senhora presidente.
Obrigado, vereadora. Vereador Irani Fernandes.
Obrigado, presidente. Cumprimento os demais colegas. Com relação a dois fatos, eu gostaria de pedir a sua autorização para que eu pudesse comentar também o meu requerimento que foi encaminhado e vai ser para apreciação, que eu não pude estar no momento porque na saída lá eu furei aqui o pneu tive que voltar lentamente, aí perdi a vez de poder discutir o meu requerimento.
Sem dúvida, fique à vontade, vereador, e o seu requerimento respeito à situação do lixo,
tá,
né?
Com relação à questão do TFD, isso é interessante, porque às vezes as pessoas estão esperando por essa consulta há um montão de tempo, né, aí em cima da hora já não consegue mais viajar. Eu acompanhei um caso ontem na ouvidoria lá da Secretaria de Saúde, que se referiu ao Aguinaldo, aquele que é deficiente visual, tem baixa visão. Ele está com um exame marcado para giro A, ou três passos, mais ou menos nesse sentido, já marcado há muito tempo, também com a mesma expectativa de que não tem combustível para levar. A secretária, inclusive, não estava na cidade ontem, ela deve ter retornado hoje. Quer dizer, é um assunto que será um dos nossos primeiros casos que nós vamos trazer para a comissão para que ele possa falar dessa realidade. Então, isso é uma coisa que está sendo constante na cidade. A questão, os veículos estão andando pela cidade. Então, é uma questão de prioridade. Se nós temos o atendimento fora do domicílio, a questão de saúde é uma questão séria, prioridade para quem tem a necessidade de ir para fazer o seu tratamento. Com relação à questão do lixo, voltando à questão do lixão, nós tínhamos lá uma previsão de que ficasse pronto o pátio de transbordo ao lado, lá do centro de triagem, onde é o antigo lixão, de que ficasse pronto para, a partir dali, se fazer o transbordo naturalmente. Ou seja, as instalações que seriam construídas ali permitiria que se colocasse uma esteira e que nessa esteira fosse feita a seleção e a retirada do material reciclado. Como essa obra não aconteceu, como está ali enterrado uma quantidade já de dinheiro, porque foi feita uma base, foi gasta pelo município, tem tudo isso, é verba pública que está enterrada ali, que não, a obra não seguiu. Depois veio o caso de que não poderia autorizar, porque é perto do aeroporto, não sei o que e tal, aí se achou a solução para a empresa fazer o transbordo. Como eles querem fugir daquela lei que nós aprovamos, que eles têm um ano para achar uma solução, e apenas fazer o transbordo não resolve o problema, porque o artigo seguinte fala que tem um ano para resolver o problema através do transbordo, mas ele tem que achar ou aterro sanitário ou a industrialização do lixo, que não vai conseguir, né? Então, é nesse sentido que nós estamos questionando aqui. Cadê a licença para essa empresa operar onde ela está operando ali? Que ali é área rural, é área urbana, zoneamento dentro da cidade, lixo jogando ali, né? Então, é isso que nós estamos solicitando. Cópia do contrato, se tem a licença para operar naquela região ali, e aí por isso que entra também no meio da questão as pessoas que vivem lá do lixão, não pode catar em lugar nenhum, nem no lixão, que não recebe mais, o pátio de transbordo não foi pronto, não ficou pronto, criou problema dos containers que não tem onde colocar o lixo, não pode botar no lixão, não pode botar ali onde estão usando provisoriamente como pátio de transbordo, corta uma árvore, não pode levar nem para um lugar nem para o outro. Então, esse é o assunto que, por não ter ficado pronto o pátio de transbordo, criou todo esse transtorno, inclusive o social, das pessoas que não têm autorização para entrar lá e fazer a catação que eles querem durante 2 horas para resolver o problema deles. E aí nós estamos, é só lembrar que a semana que vem, tem um requerimento da minha autoria, na semana que vem nós vamos receber o secretário Gediel aqui nessa casa, em reunião, não em tribuna em nada, em reunião para a gente poder fazer esses questionamentos.
Bem,
obrigado, presidente.
Bem lembrado. Nós estamos, então, voltamos à condição dos requerimentos verbais. Sua excelência tem requerimento verbal, vereador? Tá bem. Vamos dar continuidade, então. Não, nesse momento, então, nós colocamos em votação os requerimentos, inclusive os verbais. Não havendo manifestações em contrário, estão todos devidamente aprovados. Passamos agora, então, dando continuidade à nossa ordem do dia. Votação do regime de urgência urgentíssima para projeto de lei de origem executiva. Vereadora Josefina fará a leitura.
Ementa, Poder Executivo. Projeto de lei 092 de 2015, que institui a conciliação judicial tributária municipal, concede anistia de juros e multas nas condições que menciona para quitação de débitos com a Fazenda Pública Municipal do Executivo.
Votação
do regime.
Este projeto que pede a votação do regime, nós o faremos, então, através de votação nominal.
A votação nominal é do regime de
urgência urgentíssima.
Isso aí. Vereador Egídio.
Sim.
Vereadora Josefina. Sim. Vereador Rafael.
Não.
Sim. Vereador Carlos Eduardo.
Sim.
Sim. Vereador Irani.
Sim.
Sim. Vereador João Adalberto.
Sim.
Sim. Vereador Fernando Tarragó. Sim. Vereador Gilberto Risso, ausente. Vereador Marcelo, ausente. Vereador Rony. Sim. 8 votos sim, senhor presidente, 2 ausentes.
Está, então, aprovado o regime de urgência urgentíssima. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei também de origem executiva, número 072-2015. Vereadora fará a leitura, então, do parecer da Comissão de Finanças.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei do Poder Executivo protocolado nesta casa sobre o número 0984 de 2015, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e da outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo, nos termos do artigo 165, 1 e parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Nesse sentido, tem a LDO papel fundamental nas ações governamentais, pois sua composição está lastreada no que for cabível na plataforma do governo, com o intuito de buscar a satisfação da coletividade de modo organizado e, principalmente, de forma planejada, nos anexos que tratam das metas e ações da LDO. Destacam-se as informações consideradas relevantes e previstas no Manual da Despesa Nacional. Portaria Conjunta STN-SOF, número 3, de 2008, para constarem nos projetos que orientarão a elaboração dos orçamentos. Assim, os programas são instrumentos das ações, os movimentos que o gestor realizará para alcançar o objetivo de um programa. Salienta-se que as ações são concretas e os programas são abstratos. É o relatório. Parecer. Na análise ao projeto de lei 072 de 2015, constatamos que o mesmo veio acompanhado da ata do Conselho Municipal do Fundeb e da Comissão de Finanças do Poder Executivo, porém não veio acompanhado das atas dos conselhos municipais deliberativos referentes aos programas dos seus respectivos fundos municipais, em conformidade com o artigo 36 da Lei nº 8.080, de 1990, para a saúde. Artigo 24, parágrafo 9º da Lei nº 11.494, de 2007, para educação, e artigo 84 da Resolução 33, de 2012, para assistência social. Constatou-se que o artigo 27 e anexo 6º, que tratam da criação de despesas relativas a pessoal, não se observa a existência de previsão específica para a criação de cargos e nomeações, isto é, quais os cargos serão criados e nomeados no exercício seguinte. Logo, não atende o parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal de 88 e também na linha B, 10, artigo 154 da Constituição Estadual e seu poder executivo criar cargos e realizar nomeações deverá proceder a alteração na LDO. Os demonstrativos do anexo 1, contendo a previsão das receitas e despesas por categoria econômica e origem, devem ser complementados com os exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, conforme regra o artigo 12 da Lei Complementar número 101 de 2000 e artigo 22, 3, a linha A até F da Lei número 4.320 de 1964, permitindo o acompanhamento da evolução econômica dos três últimos anos. No anexo 5º, relatório dos projetos em andamento, a posição sobre a situação de conservação do patrimônio público e providências a serem adotadas pelo Executivo. Não foram apresentadas a previsão para a conclusão dos projetos e a situação da conservação do patrimônio público, de acordo com o imposto pelo parágrafo único, artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nos anexos enviados, constatou-se que não foram preenchidas as devidas fontes dos demonstrativos, estando em desacordo ao imposto pela portaria STN número 637, de 18 de outubro de 2012, Manual de Demonstrativos Fiscais. Registramos que as inadequações constatadas não afetam a viabilidade técnica do projeto e poderão ser corrigidas pelo Poder Executivo. Essa comissão realizou audiência pública sobre a LDO no dia 28 de 8 de 2015, às 10 horas, neste Legislativo, conforme documentação registrada em ata, gravação e documentos anexos ao processo. Não foram apresentadas emendas ao projeto em análise. Analisadas as documentações apresentadas, no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das comissões, em 8 de setembro de 2015, relator vereador Fernando Tarragó, de acordo com demais membros desta comissão.
Muito bem, com a palavra, o relator e presidente da Comissão de Finanças, vereador Fernando Tarragó.
Senhora presidente, senhores vereadores, vocês viram pelo relatório que o Executivo apresenta para o próximo ano um orçamento abaixo daquilo que se espera de ano a ano. Né? O orçamento, normalmente, ele é feito pelo mínimo 10% de evolução do ano anterior. E neste orçamento está apresentando abaixo do esperado para esse ano. Esse ano nós tivemos um orçamento em torno de 240 milhões, vamos ter, e o orçamento previsto para o próximo ano seria abaixo de 240 milhões, seria 211 milhões. Então, as previsões, né, orçamentárias estão aquinhoadas. Por exemplo, o prefeito não prevê na LDO, né, de que novas nomeações de cargos possam ter para o próximo ano. E, na verdade, se ele está esperando que o orçamento seja reduzido, ele não pode mesmo prever que vai aumentar, né, o número do funcionalismo, porque senão ele está se desdizendo, né, daquilo que vai acontecer. Na verdade, a situação brasileira, né, faz ele pensar dessa maneira, de que a arrecadação seja menor. Os gastos públicos vão ter que ser menores também. Então, a previsão, né, orçamentária para o próximo ano é de que as coisas sejam bem econômicas, né? E, por isso, acredito que, dentro desse princípio, é que não houve nenhuma emenda, né, dos senhores vereadores em relação à LDO. Quer dizer, não está se pensando em produzir nada, né? Porque vai ser um ano de cinto apertado. E, nesse sentido, né, embora a LDO seja flexível, né, possa se colocar algum programa novo, esse programa só vai ser possível ser colocado pelo governo, pela administração. Os vereadores só podem colocar programas novos antes com emenda, né, e que não foram feitos, eu acho que por não acreditar que possa se fazer alguma coisa. Eu também sou dessa opinião. Mas não acredito que possa se pensar em fazer novos projetos com o quadro que está representado na LDO desse ano. Então, embora a gente fique triste, né, de que as coisas não possam ter uma evolução de produtividade, né, é de se esperar de que as coisas fiquem estagnadas para o ano que vem.
Muito bem. Obrigada, vereador Fernando Targô. Estamos discutindo. Para discutir, vereador Irani Fernandes.
Gostaria, presidente, pela experiência do doutor Fernando, o Adalberto, na Comissão de Finanças, em haver um superávit, que logicamente poderá, já que estamos trabalhando esse ano com 240 milhões, o ano que vem a previsão é menor, fatalmente terá um superávit. Nessa oportunidade do superávit, se nós, casas legislativas, poderemos, embora não esteja, solicitando para que inclua na LDO em cima desse superávit. Há essa possibilidade? Nós não o fizemos hoje exatamente por essa falta de recursos que toda, foi muito, muito apertado.
Toda a suplementação que virá para essa casa virá com verbas para 35% para educação, 15% para saúde e 6% para a Câmara. Toda a suplementação que o Executivo tiver que fazer para essa casa, né, no próximo ano, ele terá que separar 35% para a educação, 15% para a saúde e 6% para o Executivo, para o Legislativo.
Obrigado.
Muito bem. Vamos, então. Esse projeto está, então, em segundo turno de discussão e votação. Projeto de lei número 072, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. Passamos, então, à votação. Maioria que pede maioria simples. Os que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. O projeto está aprovado. Também em discussão, agora em discussão e votação única, solicito então a leitura do parecer da Comissão de Finanças sobre o projeto de origem executiva, projeto número 093 de 2015.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, Chega essa comissão para aparecer o projeto de lei número 093 de 2015 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil no orçamento vigente. Toma tal iniciativa, alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput, da Lei número 4.320, de 64, salientando que os demonstrativos das fontes e aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexo ao projeto de lei. Desta forma, o parecer é favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 14 de setembro de 2015. Relator, vereador Fernando Tarragô, de acordo com demais membros da comissão.
Muito bem. Passamos, então, neste momento, ao período da discussão. Não havendo discussão, passamos, então, à votação ao projeto de lei número 093-2015. Os que concordem permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se, está aprovado. Agora, em discussão e votação única, solicito a leitura do parecer da Comissão de Finanças relativo ao projeto de lei Poder Executivo de número 094-2015.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 094 de 2015, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 49.930,40 no orçamento vigente. Toma tal iniciativa, alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64. Salientando que os demonstrativos das fontes e aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexo ao projeto de lei. Desta forma, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 14 de setembro de 2015, relator, vereador Fernando Tarragô, de acordo com demais membros desta comissão.
Obrigado, senhora vereadora. Presidente. O projeto de lei de origem executiva, número 094-2015, está em discussão.
Senhora presidente,
vereador Fernando Tarragô.
Senhora presidente, o projeto anterior que passou é um projeto da casa para obras de terceiros. Quer dizer, a presidente deve estar sabendo, né? É lógico que, né, a explicação de que a suplementação é para essa casa mesmo. E essa aí eu gostaria de explicar o seguinte, porque no projeto não está esclarecendo bem para o que é a verba. Esta verba é para a APAE. Tá? A APAE, ela tem um serviço de atendimento do ensino infantil, né, de crianças que são matriculadas excepcionalmente na APAE, na parte de ensino infantil. Então, o município paga, né, pelo atendimento a essas crianças. Tá? Não, mas paga pelo atendimento. Assim como, vamos dizer assim, em outros anos, quando tinha deficiência de escola infantil, existe um convênio, exato. Você fazia convênio com escolas infantis particulares e se pagava a matrícula dessas crianças. Então, esse é o encaminhamento para a APAE, é de pagamento ao ensino infantil dessas crianças da APAE. A dúvida é que a verba era retirada do Fundeb e o conselho, né, na sua ata, aí tem uma dúvida se poderia se pagar com verbas do Fundeb. Mas o Fundeb tem uma verba de 60% que é para pagamento de professores e 60% de uma verba livre para pagamento de educação. E que é, sem dúvida nenhuma, né, o pagamento de serviço de educação. Quer dizer, então, o pessoal da Secretaria de Educação fez uma avaliação judicial sobre o encaminhamento de verba do Fundeb e chegou à conclusão de que pode-se, não há problema nenhum frente ao Tribunal de Contas de que se use verba do Fundeb para o pagamento de Educação Infantil pela PAE. Então, é esse só o esclarecimento, porque no projeto não diz nada disso aí.
Não deveria.
Presidente, só um esclarecimento, presidente.
Pois não, vereador.
Doutor Fernando, essa verba da PAE, ela vinha sendo paga por uma outra fonte? Assistência social, por exemplo? Seria isso? E agora é a primeira vez que ela está sendo paga por verba de educação?
É que é assim, ó, assistência social, ela, como falou o vereador Rafael, sempre a prefeitura dá uma ajuda à PAE frente à parte social, pela assistência social. Só que essa é a parte de educação infantil, que a PAE está, vamos dizer assim, tendo matrículas de crianças, né, da área infantil, né, e que...
Comprando vaga,
porque nos educandários não tem esse tipo de vaga de pessoas excepcionais, né, e que são feitas pela PAE. Então está fazendo esse pagamento.
A minha dúvida é essa, porque através do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, a Secretaria deve ter aderido a um programa onde a PAE faz parte de uma rede de atendimento que a prefeitura não pode diretamente atender, então ela faz o convênio através dessa rede.
Exato.
E essa verba normalmente vinha do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. É o que eu estou querendo entender agora, por que ou faltou essa verba, ou não veio, ou por que que agora é essa vida do Fundeb, pelo Fundeb.
O conselho estava na dúvida, né? Mas o jurídico da prefeitura foi acionado, né, e permitiu, sem problemas,
então é legal,
no Tribunal
legal
de Contas, de que
você
faça o pagamento pelo Fundeb.
Tá bom, obrigado, professor.
Obrigada, vereadores. De qualquer maneira, vereador Irani, se persistir alguma dúvida, né, eu acho até oportuno que se suspenda momentaneamente, que se recorra novamente, vereador Fernando Tarragô, né, o jurídico da casa. Não há necessidade, vereador? Não, vereador Irani? Muito bem. Bem, passado, então... O período de discussão, vamos ao período de votação ao projeto de lei número 094/2015. Maioria simples. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. O projeto está aprovado. Solicito à vereadora Josefina Soares a leitura da justificativa ao veto de origem executiva.
A sua excelência, senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, muito digna presidente da Câmara de Vereadores nessa cidade. Assunto veto parcial ao ato legislativo número 68 de 2015. Senhora presidente, pelo presente levo ao conhecimento desse egrégio poder legislativo que, com base no parágrafo 1º do artigo 83 da Lei Orgânica do Município, estou apondo veto parcial que abrange o artigo 6º do ato legislativo número 68, de 4 de setembro de 2015, sob título autoriza o Poder Executivo a promover leilão para alienar piano e a doar o respectivo valor ao Hospital da Santa Casa de Caridade Uruguaiana e da outras providências. Reconhece-se todo o esforço do município de Uruguaiana, neste caso, com o respaldo do Poder Legislativo, para evitar a paralisação do serviço do Hospital Santa Casa de Caridade. Ademais, reconhece-se que a lei aprovada pelos nobres vereadores é de suma relevância para a comunidade uruguaianense, já que o leilão do piano possibilitará ao município angariar recursos para aplicá-lo na saúde de nossas crianças, idosos, mulheres, homens e demais uruguaienses. Lamentavelmente, o Ministério Público Estadual e o Poder Judiciário não foram sensíveis à finalidade da norma aprovada, ao efeito de proibir a administração pública de doar os recursos auferidos com o leilão ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana para o término das obras no setor de oncologia. No dia 11 de setembro de 2015, o município de Uruguaiana fora intimado de decisão que deferiu em sede de antecipação de tutela, ordem para suspensão, por favor, dos atos necessários ao leilão do piano, com o objetivo de obstar a doação do recurso ao hospital. Assim, com respeito às instituições públicas e em obediência às pretensões do parquete, isso? Parquete local e da ordem judicial exarada, comunico a necessidade de veto parcial do ato legislativo 68 de 4 de setembro de 2015. Tal ato visa a harmonia entre os poderes e as instituições públicas, ainda que a municipalidade não concorde com a impugnação da pretensão de doar recursos em prol da saúde dos uruguaienses. Assim, atendendo aos preceitos constitucionais e legais, com observância da Lei Orgânica Municipal, formalizo e motivo o presente veto parcial, vetando o artigo 6º e parágrafo único e devolvendo o projeto de lei e parte vetada ao presidente da Casa Legislativa. Adiante, retifico por corolário a emenda do ato legislativo que deverá passar e a constar na lei com o seguinte texto: autoriza o Poder Executivo a promover leilão para alienar piano e dar outras providências. Em anexo, segue cópia da decisão judicial, bem como da ação proposta pelo Ministério Público Estadual para corroborar o motivo do veto parcial, artigo 6º e seu parágrafo único, e a retificação da emenda. Por fim, cabe ressaltar que o veto do artigo 6º em nada prejudicará a destinação final dos recursos angariados pelo leilão, já que será mantido o artigo 5º da lei que assim reza. Artigo 5º, leilão servirá para disponibilidade de recursos ao nosocômio hospitalar Santa Casa de Caridade Uruguaiana e evitar prejuízo ao erário. Assim, garanto que, terminado o leilão e recebidos os recursos provenientes da alienação do bem móvel, serão estes destinados à Santa Casa para pagamento de dívidas existentes conforme regulamentado em decreto em observância ao disposto no artigo supracitado. Confiante no acolhimento de Vossa Excelência e de seus dignos pares, reitero o protesto de distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal. Feita a leitura, senhor.
Muito bem, feita a leitura, eu acho, senhores vereadores, oportuno que se alguém quiser se manifestar, até porque esta está sendo atualmente uma das grandes expectativas que se tem dessa casa ao fazer sua parte com relação a esse projeto, possa auxiliar a situação da Santa Casa de Uruguaiana. De repente pode ter ficado um pouco confuso até para os nossos ouvintes e de uma maneira bem objetiva, usando da palavra então para poder colocar, principalmente vereador Irani Fernandes, a maneira e a atuação desta casa com relação ao assunto que hoje recebe o veto. Vereador Irani Fernandes, então, para comentar.
Obrigado, presidente. Falo aqui na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça da casa. Esse veto vai para a nossa comissão, será analisado. Para o cidadão que está nos ouvindo, para que possa entender, foi colocado um piano à disposição para ser leiloado e esse recurso doado à Santa Casa. A legislação, o Ministério Público entendeu que a Prefeitura não poderia fazer o leilão e se desfazer desse recurso, porque é um recurso público que foi adquirido, e que ele poderá ser, sim, repassado à Santa Casa, mas para abater a dívida que a Prefeitura tem com a Santa Casa. Então, essa é a legalidade que foi apresentada através desse veto parcial vindo lá do Prefeito Municipal. Ou seja, a Santa Casa vai receber esse recurso, vai continuar recebendo, só que não será em termos de doação. O recurso será para abater da dívida que a Prefeitura tem com a Santa Casa. Aí, isso é possível. Juridicamente é possível. Então, O Ministério Público entendeu dessa forma e nós estaremos reformando o projeto de lei que nós aprovamos, retirando essa doação e transformando em dação. É uma palavra simplesmente técnica, para que a gente possa justificar o leilão desse piano e, com o recurso, diminuir a dívida que a Santa Casa tem com a Prefeitura tem com a Santa Casa. Então, de qualquer forma, fiquem tranquilos, a sociedade fica tranquila, a Santa Casa fica tranquila, que os recursos irão para a Santa Casa, mas de uma outra forma, não como, apenas como doação, mas como parte do pagamento da dívida. Será analisada pela nossa comissão e pretendemos, o mais breve possível, temos 30 dias para fazer essa avaliação do veto, mas temos a sensibilidade de fazer o mais rápido possível para que possa seguir os trâmites normais e que o piano seja vendido e que reverta lá em benefício da Santa Casa. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Importante também, né, senhores vereadores, que no documento que chega a essa casa de parte do Executivo, fica bem expresso, ficou bem claro de parte do Executivo a maneira como esta casa legislativa agilizou e atuou com relação a todos os procedimentos dentro das comissões, que agora, então, este projeto, após o veto, então, terá um encaminhamento novamente à Comissão de Justiça e Redação.
Será encaminhada às comissões também, senhora presidente, esse projeto de lei. É projeto de lei 34 de 2015, que altera a lei número 3041, de 28 de setembro de 2000, e da outras providências. Vereadora Josefina Soares e vereador Risso, projeto de lei. Vai encaminhada às comissões.
Obrigada, vereadora Josefina Soares. Continuando, então, nós passamos agora para o espaço de moções e indicações.
Moções. Do vereador Gilberto Risso, requer que esta Casa Legislativa envie moção de congratulações ao doutor Elevi Cortellini pela formatura no último domingo na área de psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica com registro na Associação Brasileira de Psicoreencarnação. Vereador Gilberto Risso requer que essa Casa Legislativa envie moção de congratulações ao contador Luiz Manuel Alves da Trindade, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Uruguaiana e da Delegacia Regional de Contabilidade pelo transcurso no dia 22 de setembro do Dia do Contador. Feita as leituras das moções, senhor presidente.
Muito bem, as moções colocamos então em votação. Não havendo manifestações em contrário, estão todas aprovadas.
Indicações. Do vereador Gilberto Risso, emenda, solicita envio de indicação ao Debreche Ambiental para que seja realizada a recuperação de um buraco existente na esquina das ruas Salgado Filho e Roberto Kramer.
Em votação. Não havendo manifestações em contrário, está aprovada.
Convites. Delvergues, 18º Seminário de Políticas Públicas Municipais e Regionais, dia 23 a 25, em Bagé, Rio Grande do Sul. Diversos, Igreja Pentecostal Cristo Vive, convida para a inauguração do Complexo Cristo Vive, que vai acontecer no dia 13 de 9, às 19 horas. Prefeitura Municipal convida para a apresentação do projeto urbanístico do Parque do Rio Uruguai, dia 15 de 9, às 18 horas, na Biblioteca Municipal. Da Prefeitura Municipal, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, convida para a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, dia 16, das 8 às 13 horas, no Teatro Municipal. Assunto Lege, Rio Grande do Sul. Comissão de Agricultura convida para audiência pública sobre a proibição da pesca do dourado e do surubi, dia 17 de 9, na Assembleia, em Porto Alegre. Diversos. Gampir convida para participar da oficina de debate para a construção do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, dia 17 de 9, às 14 horas, na Biblioteca Municipal. Feita a leitura dos convites, senhora
presidente. Senhora presidente.
Pois não, vereador Rony.
Não, senhora presidente, chega em nossas mãos aqui um convite do prefeito municipal, que requer uma reunião com todos nós, vereadores, no dia de amanhã, onde fará parte o procurador-geral do município e também o juiz de direito, Carlos Eduardo de Miranda Faraco. E no convite, e a justificativa desse convite é uma reunião que versa justamente sobre um projeto que foi protocolado, que está sendo encaminhado para as comissões, na qual nós votamos o regime de urgência urgentíssima essa manhã, que é a questão da conciliação judicial tributária municipal. Então é importante que todos os vereadores já possam se ater para o tema, para que amanhã a gente possa, enfim, saber primeiro qual é o desejo do prefeito e enfim, para que a gente possa discutir também as razões e os encaminhamentos que serão dados. Obrigado.
Perfeito, vereador Rony, até porque estamos recebendo hoje este projeto e amanhã teremos mais oportunidade, então, de conhecermos para o nosso trabalho de votação. Vereador Josefina?
Não, tem que colocar em votação, senhor presidente, os convites.
Os convites estão em votação, período de votação, então, os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem-se, estão todos aprovados.
Expediente, correspondência recebida de diversos ofícios protocolados sobre os números, protocolo remetente, ementa, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, chefe do gabinete do governador, responde ofício 442 de 2015, requerimento 181 do vereador Risso, protocolado sobre o número 406, informa que o pedido de criação do Centro Regional foi enviado ao Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para análise. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, responde ofício 766 de 2015, requerimento 377, vereador Rafael, protocolo 953 LEG, encaminha informações referentes à campanha de combate à meningite, fala aí, doutora Fernanda, meningocócica, tipo C. Correspondências expedidas do Executivo, ofício protocolado sobre os números 430-441 de 2015 e ato legislativo 070-072 de 2015. Há diversos ofícios protocolados sobre os números 960-975 de 2015. Nada mais para tratar, senhora presidente.
Obrigada, vereadora. Passamos, então, ao período de comunicações. Inscrito para fazer uso da tribuna, vereador Rafael Alves.